Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tudo bem, senhoras e senhores? Estamos começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira, dia 1º de junho, né? São João bate chegando, São João chegando. O mês de junho chegando, as festanças juninas, né? É, Zé Maria, aquelas guloseimas que só acontecem, só existem no mês de junho, né? É, e os licores maravilhosos que a gente degusta por aí. Tá bom? Vamos lá, vamos começar o programa de hoje chamando aqui o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, para o nosso bate-papo de hoje, as nossas informações, a informação do esporte regional, nacional e mundial com ele, o Super Zé Maria. Fala, Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta quinta-feira, Café, é dia 1º de junho de 2023, o Alô Social Clube aqui do Gabriela Esportiva será para Marcelo Jorge dos Anjos, né? Torcedor apaixonado do time do Corinthians. Eu diria que o Corinthians ontem, Café, se reinventou na Copa do Brasil, portanto, parabéns a Marcelo Jorge dos Anjos, torcedor do Corinthians, a grande torcida corintiana pelo feito de ontem na Copa do Brasil.
Muito bem, Zé, 7h15, vamos falar de CBF, né? Seleção Brasileira, vamos lá. Zé Maria, a CBF segue com Carlos Ancelotti, né, como o plano A para comandar a Seleção Brasileira. E a relação cada vez mais próxima com o Vini Júnior, né, tem muito a ver com isso. Os episódios de racismo que o atacante do Real Madrid sofreu e sofre repetidamente na Espanha já havia estreitado os laços com o presidente Edinaldo Rodrigues, né, e o SAF aí do jogador. Os contatos que se tornaram quase diários após a partida contra o Valência há 10 dias, fizeram com que aí Tarcísio Soares, agente do Vini, assumisse o papel de interlocutor nas tentativas aí de contratar o treinador italiano. E o presidente da CBF não desiste, hein? Tatá, como é conhecido no meio do futebol, vive em Madrid e tem entrada direta aí com Ancelotti e seus pares, o que serve aí até mesmo de termômetro para que o Edinaldo Rodrigues insista em seu nome preferido aí, ou mude aí a rota para o plano B. A situação de momento indica ainda mais paciência e contatos mais intensos após o término do Campeonato Espanhol no próximo domingo, né? A expectativa das partes é de que a presença da seleção brasileira na Espanha, né, a partir do dia 12, para o amistoso contra o Guiné, dia 17, em Barcelona, permita encontros presenciais e seja decisiva para ditar aí os rumos da negociação. Até lá, os contatos entre Tarcísio e Edinaldo, né, permanecem constantes, né, seja para monitorar a situação de Ancelotti, mas principalmente para definir as ações aí antirracistas da partida. A CBF tem cuidado para que o ambiente se torne o mais favorável e confiável possível para a Vini no estádio aí, Carnelá, é o Prat, né, que pertence ao espanhol, né, assim como aconteceu antes da convocação. O staff do jogador é consultado sobre todo o protocolo desenvolvido aí para o evento. Além da CBF, a Real Federação Espanhola de Futebol também manifestou o desejo de tornar o amistoso um marco na luta contra o racismo após tudo que ocorreu em La Liga ao longo do ano, Zé Maria. Essas são as informações, as últimas informações da CBF e o Edinaldo insistindo na contratação do Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira aí. Que eu acho legal, né? Eu queria outro nome, você também queria aquele outro nome lá, né? Mas Esse aí já é de bom tamanho, é uma nova experiência. Vamos lá, 7h18, vamos falar de Corinthians com Zé Maria, 7h18.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Dos 6 jogos que aconteceram ontem da Copa do Brasil, Café, eu diria que o Corinthians, né, foi, sem dúvida nenhuma, a grande surpresa da noite, acabou eliminando o forte Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Um Corinthians, meus amigos, que renasceu, né, e está mais vivo do que nunca na Copa do Brasil. O time paulista reverteu a desvantagem do jogo de ida ao derrotar o Atlético Mineiro por 2-0 no tempo normal. Superou o adversário nos pênaltis, né, de maneira dramática, e passou de fase com uma Neoquímica Arena pulsante na noite de ontem. Matheus Bidu e Roger Guedes marcaram os gols da partida. E nas penalidades, os corintianos sobraram, né, e venceram por 3-1. A equipe do Eduardo Colder, né, do Atlético Mineiro, fez um jogo bastante discreto e está fora da Copa do Brasil. Eu diria que essa vitória do Timão, Café, teve o dedo do técnico Vanderlei Luxemburgo, né, que para muitos estava, né, desatualizado, fora do mercado, entendeu? E o Vanderlei Luxemburgo teve a coragem de mudar o esquema tático do time no jogo de ontem, né? Ele inseriu o terceiro zagueiro, né, fazendo uma linha de 5 jogadores no meio e 2 atacantes. Claro que com 3 zagueiros, né, o time corintiano teve mais consistência defensiva. E iniciou desde o primeiro momento. Foi um Corinthians buscando o jogo ofensivo, né? E o argentino Colder, o Eduardo Colder, né, fez a opção de poupar 5 titulares. Na minha visão, na minha ótica, né, um erro gravíssimo, né, do técnico do Atlético Mineiro, que poupou 5 jogadores, 5 titulares do seu time, dentre eles, né, o Hulk. E esses jogadores só voltaram após o intervalo do primeiro para o segundo tempo. Portanto, o Corinthians, no tempo normal, venceu com autoridade por 2-0, né? Venceu também nas cobranças de penalidades. A gente percebeu um Corinthians, né, mais tranquilo, um Corinthians jogando, cobrando os pênaltis, né, com uma firmeza impressionante, e um Atlético Mineiro que acabou pagando um preço muito caro e está fora da Copa do Brasil, depois de ter vencido no Mineirão pelo mesmo placar, 2-0. Então eu diria que o time do Corinthians renasceu na Copa do Brasil. Tivemos também em Fortaleza, o Fortaleza perdendo para o Palmeiras. O Fortaleza venceu o Palmeiras. O Palmeiras é que perdeu para o Fortaleza. 1-0 foi o resultado do jogo na Arena Castelão. Mas uma vitória do Fortaleza insuficiente, né, para classificar a equipe. Portanto, o Palmeiras, mesmo perdendo, está classificado para as quartas de finais, porque no jogo de ida, né, em São Paulo, o time do Palmeiras havia vencido por 3-0. Portanto, jogou com o regulamento debaixo do braço, né, e o Palmeiras está classificado e o Fortaleza fora da Copa do Brasil. Na Arena Fonte Nova, mais um duelo interessante na noite de ontem pela Copa do Brasil. Bahia e Santos, né? No primeiro jogo em São Paulo, na Vila Belmiro, houvera empate em 0-0. Portanto, um jogo muito decisivo. Um Bahia jogando no tempo normal, né, buscando a marcação do seu gol. Gostei da atuação do time do Bahia. Bahia fez até 1-0. E já no final do jogo, cedeu um empate ao Santos numa bola parada, numa cobrança de escanteio. E a gente imaginou, né, que seria um Bahia intranquilo, porque tomou o gol de empate no apagar das luzes, né? Mas nas cobranças dos pênaltis, não foi isso que a gente observou. Foi um Bahia cobrando com maestria as penalidades e o resultado, né? E o time do Bahia venceu por 4-3 nas cobranças dos pênaltis, eliminando o Santos da Copa do Brasil. Tivemos também no Mineirão o Cruzeiro jogando em casa, enfrentando o Grêmio e decepcionando, né? Diante da sua torcida, o Cruzeiro não correspondeu da atuação da semana anterior, quando empatara em 1-1, né? No jogo na Arena do Grêmio. Ontem foi um Grêmio, né, que ganhou no tempo normal, evitando cobranças de pênaltis, portanto o Grêmio venceu por 1-0, né, e está classificado. O time do Renato Portaluppi está presente nas quartas de finais da Copa do Brasil. No estádio do Engenhão, no campo do Botafogo, no Rio, o Botafogo enfrentou o Atlético Paranaense. Venceu, mas uma vitória insuficiente para classificar o Botafogo no tempo normal. O Botafogo venceu por 1-0, havia perdido o jogo em Curitiba por 3-2. Resultado, tivemos cobranças de penalidades, né? E nos pênaltis, né, o Atlético Paranaense foi muito mais feliz, né? E sobrou 4-2 o resultado das cobranças dos pênaltis, portanto, o Botafogo está eliminado da Copa do Brasil e o Atlético Paranaense está na próxima fase da Copa. O Internacional também decepcionou, muito embora no jogo, no tempo regulamentar, o Inter teve uma atuação até destacada em vários momentos, envolveu a equipe do América Mineiro e chegou a estar vencendo pelo placar de 3-0. Tomou um golzinho no segundo tempo e esse gol acabou levando para as cobranças das penalidades, porque no jogo de ida, né, em Belo Horizonte, o time do América havia vencido o Internacional por 2-0. Portanto, ontem o Inter venceu por 3-1, tivemos cobranças de penalidades e nos pênaltis, Café, o América Mineiro venceu por 5-4 e eliminou o Internacional da Copa do Brasil. Portanto, foram resultados, além da grande e interessante vitória do time do Corinthians, né? Corinthians ganhou no tempo normal por 2-0, ganhou também nas cobranças das penalidades por 3-1. São essas as equipes que vão estar nas quartas de finais: Palmeiras, Bahia, o Grêmio, né, o Atlético Paranaense, o América Mineiro e o Corinthians Paulistas. Essas seis equipes vão estar na próxima fase da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, Café, a gente fala dos dois duelos desta noite de quinta-feira. Tem São Paulo Sport às 7:30 da noite e às 8 da noite tem um Fla-Flu especial no Maracanã, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:26, mandar alô pra rapaziada aqui, o Érico Matos. Érico Matos está falando com a gente diretamente do Vilela. Saudações tricolores, um abraço para você. É o torcedor do Bahia, Zé Maria. Boa noite, Tony Café, aqui é Roberto do Vilela, flamenguista. Ó, o flamenguista, né? Aí não é tricolor não, né, Zé? Aí é vermelho e preto. Ó, tá parabenizando aqui pelo programa. Forte abraço aí, Roberto Vilela. Boa noite, Tony Café e Zé Maria. Aqui quem fala é Geo Almeida, grande Geo. Abraço pra você aí, diretamente de Coaraci, Bahia, Brasil. Valeu pelo programa. Valeu, Geo. Abraço pra você aí, tá bom? 7:27.
102,9 Gabriela Esportiva.
Oitava de final da Copa do Brasil, é com vocês, é.
Dois duelos esta noite, Café, fecham as oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro duelo teremos agora às 7:30 da noite, né? O primeiro jogo no estádio do Morumbi, o time do São Paulo enfrentando o Sport Clube do Recife. E o jogo das 8 da noite no Maracanã, com o Fla-Flu especial, com o Flamengo enfrentando o time do Fluminense. No primeiro jogo da noite, Café, o time paulista ainda invicto, né, com Dorival Júnior, que já tem 4 vitórias. Né? Arboleda, recuperado de uma fadiga muscular na coxa, deve reaparecer no time tricolor. Já o meio-campista Rodrigo Nestor ainda é dúvida e pode ser preservado para jogo com o Grêmio pelo Brasileirão na próxima rodada. Um São Paulo praticamente definido, né? Com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, o seu sistema defensivo. O meio-campo com Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo, Luciano e Caleri, os dois atacantes. O Sport Clube do Recife, né? A equipe mais provável deverá ter Renan, Eduardo, Rafael Thierry, o experiente Sabino, né, e Felipinho na lateral esquerda. Esse Felipinho, meus amigos, é aqui de Itapetinga, jogador revelado pela seleção de Itapetinga no campeonato intermunicipal, disputou antes de assinar com o Sport Clube do Recife, foi destaque, né, no Atlético de Alagoinhas, que conquistou aqueles dois títulos do campeonato baiano, o bicampeonato do Baianão da primeira divisão. Portanto, Felipinho, esta noite confirmado como titular na lateral esquerda do Sport Clube do Recife. O meio-campo do Sport com Fábio Matheus, né? Ronaldo Henrique e Jorginho, né? E Fabrício Daniel, Juba, né? Há uma dúvida se o Wagner Love joga no ataque do time do Sport. Enfim, vamos aguardar o primeiro jogo da noite, às 7:30 da noite, lá no Morumbi, e definir essa escalação do técnico Enderson Moreira do time pernambucano. Vai apitar esse jogo no Morumbi desta noite o Wagner do Nascimento Magalhães. Ele é do Rio de Janeiro, é árbitro FIFA, portanto, será o primeiro duelo da noite, em noite demais, um duelo de mata-mata na Copa do Brasil. Claro que a vantagem do Sport é muito grande, né? O Sport do São Paulo, perdão, é muito grande. São Paulo pode até perder do Sport por 1-0 no tempo normal, e ainda assim vai estar classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. No outro duelo, jogo das 20h, né? Teremos no Maracanã, né, Flamengo e Fluminense, né? Como vem o Flamengo do Jorge Sampaoli, né? Como vem o time do Fluminense, do Fernando Diniz? O árbitro central será Rafael Claus, né? Ele é de São Paulo, árbitro FIFA, né? Portanto, um Flamengo que vai ter desfalques de Mateuzinho e Everton Ribeiro, que estão entregues ao departamento médico do Flamengo, né? E Marinho, que foi afastado pela diretoria do time rubro-negro, né? No time do Fluminense, os desfalques são Alexandre, Jorge e Keno, todos eles lesionados, né? Tem Lele e Thiago Santos, que já jogaram esta competição por outra equipe. Tem o Felipe Melo, que está cumprindo a suspensão da expulsão no primeiro duelo. E tem o Vitor Mendes, né? Que foi afastado pela diretoria do time do Fluminense em razão daquelas denúncias, né? Envolvendo apostas, né? Então, portanto, o Vitor Mendes também afastado do time do Fluminense. O Flamengo, como mandante, deve vir a campo com Matheus Cunha, né? Há uma dúvida se o Sampaoli faz a opção de Wesley ou Varela na lateral direita, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira, os dois zagueiros, né? Pode ser também, até que ele utilize o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, na cabeça do Jorge Sampaoli. É muito difícil você acompanhar as mudanças dele, então ele pode surpreender. E Ayrton Lucas, esse sim, está confirmado ali na lateral esquerda do time do Flamengo. Flamengo com quatro peças no meio-campo, né? Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, esse sim, com certeza absoluta, né? A cabeça pensante do Flamengo no duelo desta noite. E os dois atacantes, entendeu? Ele pode também, ele tem dúvidas, ele ainda não definiu as escalações dos atacantes. Um dele é Gabigol, mas ele pode entrar com Matheus França e Gabigol, como pode fazer a opção também de Cebolinha e Gabigol, ou até mesmo do Pedro com o Gabigol. Enfim, a gente tem que aguardar para a gente conhecer a definição do Jorge Sampaoli para esse duelo desta noite. Eu diria que duas equipes, viu, Café, que não passam, né, no momento muito, muito especial, não. O Fluminense já alguns jogos, né, sem conseguir reverter, sem conseguir vencer. É um Fluminense que teve uma queda, né? E, portanto, vamos esperar o duelo desta noite. O Fluminense deve vir a campo com o Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, né, os zagueiros Nino e Manuel, e Marcelo na lateral esquerda, né? Há essa expectativa. O Marcelo é um time com a melhor qualidade, é um time mais ofensivo. Se o Marcelo, se o Diniz não fizer a opção do Marcelo, porque a gente sabe que o Marcelo não está 100% preparado, né? Ele pode iniciar o duelo com o Guga ali na lateral esquerda. O meio-campo com o André, Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso, né? E os dois atacantes, né? João Arias, né? E Germán Cano. Cano também já alguns jogos sem conseguir marcar. Quem sabe se o jejum, né, do argentino Germán Cano não acaba esta noite, entendeu? Porque é Flamengo e Fluminense, é Fla-Flu no Maracanã, café. Casa cheia, quase 70 mil ingressos, né, à disposição do Fla-Flu. Portanto, nesta noite estaremos conhecendo mais duas equipes que vão se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, café.
Muito bem, 7h34. Gabriela Esportiva. Vamos às informações do tênis. Thiago Ayer deu mais um passo na chave do simples de Roland Garros, depois de despachar na estreia o russo Daniil Medvedev. Número 2 do mundo do tênis, o brasileiro de 23 anos, superou nesta quinta-feira o argentino Guido Pella, ex-top 20 do ranking da ATP. Em seu primeiro Grand Slam do Paris, o número 172 do mundo avançou à terceira rodada com vitórias por 3 sets a 1. Passeais de 6-3, 3-6, 6-4 e 6-3 em 2 horas e 55 minutos. Com mais um triunfo, Thiago Ayer desponta como um candidato à sensação de Roland Garros. Em busca de uma vaga nas oitavas de final, ele vai encarar a próxima fase o japonês Yoshito Nishikori, o 33º ranking e 27º cabeça da chave do Grand Slam de Paris. Vai ser a primeira vez, né, que os dois medem forças aí em Roland Garros. Foi também a primeira vez que Thiago Ayer encarou o Guido Pella, o experiente argentino de 33 anos, figura apenas a 42ª posição do ranking, mas entrou na chave principal do Roland Garros por ter ranking protegido, quando o tenista precisa se afastar do circuito mundial por mais de 6 meses por causa de uma lesão. Pella deu trabalho, mas caiu diante dos golpes potentes do brasileiro. O Wilde anotou 45 bolas vencedoras e 8 aces, apesar de ter cometido 9 duplas faltas e 44 erros não forçados, tá bom? Vamos lá. 7h36. É hora de falar do Vitorinha, né? O Leão da Barra. Vitória fecha a preparação para enfrentar na noite de amanhã o Ituano, que é o pior visitante da Série B, Zé Maria.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
O Esporte Clube Vitória, café, deu continuidade esta tarde. É a preparação para enfrentar o Ituano em jogo que será realizado na noite de amanhã no Barradão. Trabalhos técnico-tático foram feitos com o grupo e o meia Giovanni Augusto fez atividades separadas do grupo. Já o volante Dionísio fez mais uma etapa da reabilitação sobre orientação do fisioterapeuta Clício Alves, né? Após passar por cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior. Portanto, é um Vitória que fechou esta tarde o seu trabalho visando esse compromisso, essa 10ª rodada desse campeonato brasileiro da Série B do nosso futebol. Rodada que será aberta amanhã, sexta-feira, com 2 jogos às 19h, né? Botafogo e Tombense será o primeiro duelo em Ribeirão Preto. E o Ceará joga na Arena Castelão, enfrentando a equipe da Chapecoense. Jogos da 21 horas e 30 minutos. Amanhã são 2 duelos, né? O primeiro do Barradão, Vitória e Ituano, né? Vitória, portanto, defendendo a sua liderança desse campeonato da Série B, né? E o Criciúma fazendo um clássico aí com o Atlético de Goiás. Criciúma, que está no G4, é o quarto colocado, vai enfrentar o Atlético. A diferença de um para o outro é apenas um pontinho, porque o Atlético de Goiás tem 16 e o Criciúma tem 17 pontos ganhos. Esses quatro jogos abrem na sexta-feira essa décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aí teremos no sábado, 4 da tarde, Juventude e Avaí. Sábado, 5 da tarde, tem Mirassol e Ponte Preta, né? E tem também no Frasqueirão o ABC de Natal enfrentando o Novo Horizontino. No sábado, 19 horas, o Vila Nova joga em casa e, na minha opinião, é muito favorito a vencer a equipe do Sampaio Correia. Domingo, 15h30, tem Guarani e CRB. Esse jogo começa às 15h30, lá no Brinco de Ouro, em Campinas. E no domingo, às 18 horas, tem um fechamento dessa décima rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, no Estádio do Café, com o duelo entre Londrina e Sport Clube do Recife. Vitória lidera com 19 pontos na primeira posição. Novo Horizontino é o segundo com 17. Vila Nova é o terceiro com 17. E o Criciúma é o quarto com 17 pontos ganhos. O quinto colocado é o Mirassol com 16. Na sexta posição tem o Botafogo de Ribeirão, também com 16 pontos. E o Atlético de Goiás está ali na sétima posição com 16. O Guarani de Campinas é o oitavo com 15 pontos ganhos. O Sport Clube do Recife é a nona equipe, né, dessa Série B, tem 14 pontos ganhos. O Ceará é o décimo ali com 13 pontos ganhos. Décima primeira posição do Juventude com 12. O Sampaio é o 12º também com 12 pontos. O Ituano, adversário do Vitória, é o 13º colocado com 10 pontos. O Londrina, na 14ª posição com 10. Ponte Preta é o 15º colocado, também 10 pontos. 16ª posição, é ali como porteiro da zona do rebaixamento, Chapecoense, 9 pontos ganhos. E os quatro últimos da Série B: Avaí é o 17º com 8, Tombense é o 18º com 5, o CRB na 19ª posição com 5 pontos e o ABC de Natal é o último, né? É o lanterna do futebol da Série B, 20º lugar o ABC, apenas 4 pontos ganhos. Portanto, um jogo amanhã importante para o Vitória, porque a gente percebe, Café, muitas equipes, né, pelo menos a gente já percebe 8 equipes, né, com pontuações importantes, que podem chegar muito perto do time do Vitória. Novo Horizontino pode, nessa rodada, se o Vitória tropeçar, pode passar o time rubro-negro baiano. O Vila Nova de Goiás, que cresceu muito, né, eu diria que é quem faz no momento uma Série B com mais intensidade, é o time do Vila Nova, nesse momento em terceiro lugar com 17 pontos ganhos. Então Vitória tem que definir o jogo de amanhã, jogando em casa, tem que fazer o resultado e buscar mais 3 pontos para seguir liderando esse campeonato brasileiro da Série B do nosso futebol, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h42, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Já estamos de volta no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você, 7h45.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos falar um pouco do Vasco da Gama. O Vasco terá pela frente o Flamengo na 9ª rodada da Série A, na próxima segunda-feira, dia 5, né? Uma vitória dos comandados de Barbieri significará a quebra de um jejum de 7 anos sem vencer o arquirrival. No atual cenário, o rubro-negro está invicto a 8 jogos, sendo 4 triunfos e 4 empates. A última vez que o Cruz Maltino superou o rubro-negro pelo Brasileirão foi em setembro de 2015. A equipe de São Januário, aliás, conquistou triunfo nos dois turnos da competição e ainda eliminou seu maior rival em confronto pela Copa do Brasil. Naquele ano, o Vasco perdeu o primeiro clássico e empatou o segundo. Contudo, depois de conseguir emplacar uma invencibilidade de 8 partidas, né? Esse período inclui aí os confrontos pelo Estadual, Série A, o mata-mata nacional entre abril de 2015 e 2016. Na atual temporada, os comandados de Barbieri já enfrentaram o Flamengo 3 vezes. Uma vitória por 1-0, ainda na primeira fase do estadual, e 2 derrotas nos jogos da semifinal. O triunfo na Taça Guanabara permitiu ao Cruz Maltino a queda de uma sequência de 3 derrotas consecutivas, todas elas na edição de 2022 do Carioca, né? Levando em consideração os últimos 20 clássicos, o time de São Januário vem apresentando dificuldade para superar o seu arquirrival. Afinal, nessa sequência são 11 vitórias do Flamengo, 7 empates e apenas 2 vitórias do Vasco. Isso representa um aproveitamento de 21,6%. O Vasco, a gente sabe que não está muito bem, né, Zé Maria? Vamos lá. Vamos falar de Bahia. Bahia, técnico do Bahia, terá dor de cabeça aí para montar o time para o jogo de sábado pelo Brasileirão, hein, Zé? Será 7h47.
Gabriela Esportiva.
O treinador do Bahia, Renato Paiva, trabalhou esta tarde já preparando a equipe para o duelo do próximo sábado pela 9ª rodada do Campeonato Brasileirão da Série A, Café. E o Renato Paiva vai ter uma dor de cabeça, né? Encontrar substitutos aí para o ala Vitor Jacaré e para o atacante Biel, que saíram lesionados no jogo de ontem pela Copa do Brasil. Então é um Bahia que tem esse compromisso sábado difícil, joga em Fortaleza, na Arena Castelão, Fortaleza e Bahia. Duelo que acontece às 16h. Às 18h30 de sábado, teremos Atlético do Paraná e Botafogo. Duelo novamente do Atlético Paranaense com o Botafogo, agora pelo Campeonato Brasileirão. 18h30 do próximo sábado tem também o clássico do Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro ainda com a curtida ressaca da eliminação da Copa do Brasil. E o América Mineiro, né, enfrenta o Corinthians, jogando no estádio Independência, no mesmo horário também. Às 21h de sábado tem Santos e Internacional. E no domingo teremos 16h Fluminense e Bragantino, né? Duelo que acontece às 16h de domingo, mesmo horário também para Grêmio e São Paulo, na Arena do Grêmio. 18h30 de domingo tem Goiás e Cuiabá, tem Palmeiras e Curitiba pela 9ª rodada. Essa 9ª rodada será fechada na segunda-feira com Vasco e Flamengo no Maracanã às 20h. A gente lembra aqui no Campeonato Brasileirão, o Bahia precisa pontuar, precisa reagir. Bahia está ali, porteiro da zona do rebaixamento, com 7 pontos e perdeu na noite de ontem. Não acredito que Biel tenha condições de jogo para o sábado, né? Porque saiu lesionado. E Biel tem sido o atacante mais lúcido do time do Bahia. Eu diria que o Vitor Jacaré, que tem atuado como ala, né, mas que fortalece sempre o lado direito de ataque do time tricolor, vai fazer falta também ao time Esquadrão de Aço. Botafogo líder em primeiro, 21, Palmeiras é o segundo com 16, São Paulo é o terceiro com 15, Atlético Mineiro fecha o G4 com 14 pontos ganhos. O Grêmio é o quinto colocado com 14, Cruzeiro é o sexto com 13, o Flamengo na 7ª posição com 13 pontos. O Fluminense é o 8º com 13 e o Fortaleza na 9ª posição também com 13 pontos. Em 10º lugar vem o Bragantino com 13. Atlético Paranaense é o 11º com 12, o Santos é o 12º com 11 pontos ganhos. O Internacional é o 13º com 10, Corinthians é o 14º com 8, Cuiabá é o 15º, né, com 8 pontos ganhos, e o Bahia, o 16º colocado, é 7 pontos ganhos, portanto, é um Bahia ali, porteiro da zona do rebaixamento. Claro que ontem a façanha foi histórica, né? Eliminou o Santos e avançou na Copa do Brasil, mas dentro do Campeonato Brasileirão, que é uma competição diferente de pontos corridos, o Bahia precisa reagir para sair dessa incômoda situação de 16º lugar, porteiro da zona do rebaixamento. Os quatro últimos, Goiás em 17º com 7, o Vasco da Gama em 18º com 6 pontos, né? O América na 19ª posição com 4 pontos e o Curitiba, que faz a pior campanha do futebol da Série A. Curitiba é o 20º colocado, Café, 3 pontos ganhos, portanto uma rodada interessante. A gente lembra que na segunda-feira o Vasco tem essa pedreira, né? Para sair da zona do rebaixamento será necessário vencer o Flamengo, portanto Vasco e Flamengo, segunda-feira o Vasco só disputa a competição do Campeonato Brasileiro. Chegou a hora de dar uma resposta muito positiva. Flamengo joga esta noite, Flamengo joga na segunda-feira, se desgasta muito mais. E o Vasco, mesmo disputando uma única competição, faz uma campanha tão irregular, uma campanha está inserido entre os quatro piores, as quatro piores equipes do futebol do Brasileirão, da Série A, do futebol do Brasil, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h54.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1 é etapa da Espanha, né? Que acontece nesse final de semana, de 2 a 4 de junho. E se a Aston Martin ocupa a segunda colocação da Fórmula 1 2023, há um piloto responsável de forma majoritária, Fernando Alonso, com 5 pódios em 6 corridas. O espanhol bicampeão marcou 93 dos 120 pontos da equipe britânica até aqui, contra apenas 27 do companheiro Lance Stroll, né? A distância entre os resultados dos dois é notável, mas para Alonso tudo não passa de uma questão de má sorte do canadense, Zé Maria, né? No último final de semana, em Mônaco, Lance foi eliminado ainda na classificação e largou em 14º lugar. Ele também não cruzou a linha de chegada. Stroll sofreu aí uma série de pequenas colisões, né? Parou de vez aí e foi o primeiro abandono no Principado. Mesmo assim, Alonso saiu em defesa do jovem companheiro, né? O ano de Lance Stroll começou em um acidente de bicicleta com múltiplas fraturas, que tirou aí o canadense da pré-temporada de Fórmula 1 na Espanha. O brasileiro Felipe assumiu aí o carro da Aston Martin nos testes, mas Stroll se recuperou a tempo da estreia em Bahrein. Essas aí são as informações da Fórmula 1 para este final de semana, o circuito da Espanha. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, viu, Zé? Vamos ao nosso final aí, 7h53. Muito bem, o Gabriela Esportiva de hoje fica por aqui. Mas amanhã tem mais, pode ficar à vontade aí para o nosso boa noite.
Nas considerações finais, né, do programa desta quinta-feira, dia 1º de junho de 2023, Tony Café, a gente registra aqui que o Grapiona, que lidera o campeonato baianinho 2023, reforçou a sua equipe hoje com mais 3 jogadores. Estamos falando de Guilherme, do Gel, do Gabriel, atletas do sub-20 do Barcelona, que agora são atletas profissionais. Quer dizer, o Grapiona, que venceu todos os 3 jogos, né, entendeu que é preciso reforçar. O Colo-Colo, que está ali na zona do rebaixamento, né, faz a segunda pior campanha do baianinho, só contratou o Davi. São incoerências que a gente registra aqui no Gabriela Esportiva. Um abraço a todos. Saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.